Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aos domingos às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras às 19 horas e 30 minutos. Programa ao vivo, agora aqui na Avenida Paulista, 10 horas e exatamente 2 minutos. Na parte técnica aqui, como sempre, aos domingos, o nosso amigo Pedro, o homem das camisas havaianas. E hoje ele está com uma que eu nunca vi, uma camisa verde clara, toda florida. E eu perguntei para ele, essa aí é nova? Chegou de Honolulu, capital do Hawaii. Porém, segundo dizem, camisas fabricadas em Okinawa, aquela ilha no Japão, né? E ele falou, não, veio aqui da 25 de março mesmo, mas é nova porque é o último container de camisa que eu tinha e essa aqui é nova, né, Pedro? Então, tá aí com a gente todos os domingos. Pessoal, eu vou hoje finalizar, porque eu falei em alguns programas anteriores, sobre os chakras secundários, né? Comentei sobre o frontal, as têmporas, laríngeos, chakras do pescoço e fui falando algumas coisas, mas sobraram vários tópicos aqui sobre isso e hoje eu quero concluí-los, porque não tem muita literatura sobre chakras secundários. Tem algumas coisas, um capítulo num livro, uma menção que alguém faz ali num texto, ou um sensitivo fala, senti algo em determinado ponto, ou um médium fala, olha, o meu guia espiritual acoplou energeticamente comigo e ativou pontos que não são os chakras principais, né? Sentir de repente algo no cotovelo ou algo no céu da boca. E aí, como não tem muita literatura sobre esses chakras secundários, e eu pude aprofundar bastante essa parte pelos meus próprios estudos e práticas ao longo dos anos, lembrando que tem um livro que eu sempre cito aqui, que é o Teoria dos Chakras, do Dr. Hiroshi Motoyama, autor japonês, que publicou em 1981 essa obra e que saiu no Brasil logo na virada para a década de 90 pela editora Pensamento, com o título Teoria dos Chakras. A primeira parte do livro é sobre yoga e acupuntura, porque ele era professor de yoga e também um ótimo acupunturista. E como ele estudou na Índia muitos anos com Swami Satyananda, que por conseguinte era discípulo do Swami Shivananda, muito do trabalho do Teoria dos Chakras desse autor japonês tem uma tinta hindu, do hinduísmo, do yoga, naturalmente. E a segunda parte do livro, do meio para frente, ele trata exatamente das questões dos chakras. Em alguns momentos do trajeto do livro, ele cita os chakras secundários, incluindo os chakras que estão abaixo da base da coluna, chakras dos joelhos, da panturrilha, dos tornozelos, e ele cita os nomes antigos em sânscrito, que os yogis já classificavam estes chakras das pernas. E eles não davam muita atenção para essa área, porque o chakra da base, chamado em sânscrito Muladhara, Mula é base, Adhara é fundamento, chamado no ocidente chakra básico, que é o nome que mais aparece na literatura internacional ocidental, esse chakra ele é considerado o mais denso, está na parte inferior da coluna, enquanto que o chakra coronário, no topo da cabeça, também chamado Sahasrara, o lótus das mil pétalas, é o mais avançado, abrindo-se para o infinito, para o jardim das estrelas, que é o céu. Então, os hindus queriam fazer um trabalho ascensional, principalmente em práticas de Kundalini, né? De fazer a energia subir da base da coluna, fluindo até chegar no chakra coronário, causando o samadhi. Então, eles não consideravam chakras abaixo da base da coluna por considerarem inferiores e também por estudarem e imaginarem que esses chakras abaixo do coronário não estariam mais dentro da escala evolutiva de um ser humano, e sim na escala dos animais, que funcionam muito por instinto. Pelo menos essa era a explicação que o Hiroshi Motoyama dava, baseado na tradição hindu. Então ali já existe essas nomenclaturas. Isso levou muitos iogues a falar o seguinte: não trabalhe os chakras abaixo da base da coluna. E isso está correto, porque nós estamos numa condição humana, vamos trabalhar da base fluindo para o infinito. Ok, só que isto não significa que você não possa fazer uma energização dos chakras secundários, principalmente os inferiores. Como os iogues ficavam isolados dentro dos templos ou locais da natureza, sentados ali meditando, eles não saíam muito, não tinha muita atividade física, externa, social, de conviver com as pessoas. Então, eles andavam menos. Para nós que estamos encaixados numa sociedade moderna e que precisamos sair para trabalhar e andar, os chakras dos pés precisam estar bons. Você não está aqui só para meditar, você está para viver, trabalhar, funcionar e produzir também. Então, para nós, é importante trabalharmos os chakras em função das atividades cotidianas que a gente tem. Então, os chakras de baixo, se eu pegar, inclusive, o chakra umbilical para baixo, pegar umbilical, gênito urinário e a base, esses três chakras inferiores, muitas vezes, estudantes espirituais demonizam esses três chakras. O umbilical, que é a alimentação, o gênito urinário, que é a troca sexual, né, e a reprodução, e o chakra da base, que é a comunicação com a energia da Terra que o nosso corpo tem. Como muitos estudantes espirituais só querem abstrair para o outro plano, só querem falar do chakra cardiorrespiratório para cima, como se não tivesse perna, não tivesse ventre, sabe? E o pessoal trabalha tentando abstrair como se não tivesse que ir no banheiro, como se não tivesse que também dormir ou comer. Está encarnado, você está submetido a leis da natureza. Então o lance é: vamos trabalhar ideais, coisas boas a partir do chakra cardiorrespiratório, com os nossos melhores sentimentos subindo para a mente com os melhores pensamentos. Mas nada de negar o corpo humano. Nós precisamos nos alimentarmos de acordo com o biotipo da gente para poder ter força de trabalho, de estudo e de vivência. Nós temos o chakra geniturinário nas relações nossas uns com os outros, né? Trabalhando a parte sexual e também reprodutiva. Vocês que têm filhos, é a partir desta ação desse chakra e o chakra da base que conecta o nosso corpo à Terra. Então nós temos que trabalhar em equilíbrio. Por isso que todas as tradições clássicas falavam do chakra cardiorrespiratório, porque ele equilibra os três de baixo com os três de cima, dando uma média. Por isso se falava antigamente caminho do coração e não caminho da cabeça, significando que o caminho do coração não é algo romântico, uma historinha de Hollywood, como muitos pesquisadores teóricos demais falam. É o caminho do eterno, a morada secreta do coração, o habitat do espírito, segundo toda a tradição oriental sempre falava. Não é coração, músculo cardíaco, está se falando de um espaço espiritual. Por isso o chakra cardiorrespiratório era chamado Anahata, a morada do eterno, invicto, inviolado. Nada pode destruir o espírito que mora na câmara secreta do coração. Picota o corpo, crema, enterra, a entidade é viva, porque já existia antes do corpo. Ela existia antes, entra. Um dia o corpo cai, ela sai. Nada destrói o espírito. A consciência espiritual é imperecível. Não nasce, já estava viva antes. Não morre, continua viva na sequência. Daí o ensinamento do Krishna para o Arjuna no Bhagavad Gita, que é a parte central do grande épico, o Mahabharata, onde o Krishna para o Arjuna no campo de batalha fala: o espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Nenhuma arma pode perfurar o eterno, nenhuma água pode molhá-lo, nenhum fogo pode queimá-lo. Ó Arjuna, o que, que poderia destruir o princípio imperecível que habita a morada secreta do coração? Então, esses conceitos também se refletiam dentro do nome dos chakras. Por isso o chakra cardiorrespiratório chama Anahata, o invicto, o inviolado, porque ali mora o eterno. Então ele é o ponto que equilibra os três de baixo com os três de cima. Se a gente pegar alguém muito atolado na matéria, funciona mais os três de baixo. E aí não tem atividade nos três de cima. Agora, se pegar os três de cima, laríngeo, frontal e coronário, e alguém estudante espiritual só quer abstrair para o lado de lá e não quer viver, os três de baixo é que vão ficar defasados. Então o ponto certo é equilíbrio, não é em cima nem embaixo. Então vocês podem energizar os chakras das mãos. Eles não são dos sete principais, mas vocês que passam energia pelas mãos sabem da importância desses chakras. Vocês podem energizar os chakras dos pés. Pode energizar qualquer área, desde que você não esteja preso ali e que isso venha do seu coração, da sua consciência. Você pode tanto fazer a energia chegar no alto da cabeça, quanto chegar no dedão do pé. E isso tudo é você integrado ao corpo no momento. Eventualmente, quando você sair do corpo, seu corpo espiritual depois virar, sei lá, uma esfera de luz, você não tem pé nem cabeça, você é unidade. E num plano mental, mais ainda, sem sequer o corpo espiritual, consciência sem forma. Então, não fiquem presos essas histórias iogues antigas de não poder mexer com os chakras de baixo. O lance é, o teu foco é o coração. Você pode mexer com qualquer área. Agora, alguém que levar o foco só para baixo e ficar instalado ali, vai cair em coisas inferiores e instintivas dos quais os seres humanos estão tentando fluir para melhorar. E é esse o alerta que se faz. Mas trabalhar chakras secundários tem sua importância. Então, feita esta introdução conceitual, deixe-me pegar os pontos dos chakras secundários, que eu falei alguns nos programas anteriores, e eu quero chamar atenção para um muito importante, que inclusive no livro Teoria dos Chakras, do Hiroshi Motoyama, tem um pequeno pedaço sobre esse. Inclusive, recentemente, uma amiga minha chegou para mim e falou: Wagner, eu, quando estou fazendo uma prática energética, eu sinto o céu da minha boca, que é chamado também de palato, né? Eu sinto o céu da minha boca formigando, dando um calor, como se desse pequenos choques. E uma outra pessoa uma vez me contou, me dá uma sensação que tem uma abertura no céu da boca por onde goteja gotinhas de luz. Wagner, você já tinha ouvido falar sobre isso? Por exemplo, a minha amiga perguntou e uma outra aluna me contou coisas similares. Acontece, pessoal, que tem um chakra no alto do céu da boca, na região do palato, e aí vejam como a parte yogi já era avançada há muito tempo. E quando eu falo parte yogi, eu não estou preso à história de velha Índia, mas foi lá que surgiu a primeira classificação de chakras. E até hoje, vários de vocês estão estudando chakra secundário e não tem literatura, e os caras já sabiam, já naquela época. Então, esse chakra do palato do céu da boca, ele tem um nome em sânscrito que os iogues deram. Chama-se Lalana, L-A-L-A-N-A, Lalana, Lalana Chakra. E este chakra, ele está numa região intermediária, porque a área da boca, em geral, está controlada pelo chakra laríngeo, né? Chamado em sânscrito Vishuddha, o purificador. Então, toda a área do pescoço, queixo, boca, dentes, está submetida à ação desse chakra. Só que a área do céu da boca, embora no interior, ela está na parte alta, e mais para cima você tem o nariz. Então, ela está no meio que intermediário entre o nariz e o laríngeo. E o nariz tem uma conexão grande com o frontal por causa da respiração, porque quando você inspira, é claro que o ar vai para a área cardiorrespiratória instantaneamente e viaja pela corrente sanguínea, mas quando você respira, o prana, como os hindus chamavam, o sopro vital, ou chi dos chineses, ou ki dos japoneses, o fluido vital do europeu, ou energia, termo criado na antiga Grécia, o fluido vital, a energia, o prana, na hora que você inspira, o ar desce, mas o prana vem até o chakra frontal e desce por dois canais energéticos que descem do frontal, instantaneamente comunicando o prana aos chakras. Esses canais são os nadis. A palavra nadi significa conduto energético, um conduto onde passam correntes de energia. Tem dois desses condutos que saem do Ajna Chakra, aí entre os olhos, e vai descendo. Então o prana desce e entra pela respiração, principalmente pelo nariz. Desce o ar, o prana entra pelos canais, circula tudo isso misturado pelo organismo. Então, o que, que acontece? Tem um chakra secundário no nariz, pessoal, como tem nas laterais do nariz, tá? Como tem no meio do rosto, como tem nas têmporas. Tem chakras embaixo dos olhos, pequenininhos, pontinhos bem pequenos. Então, o chakra Lalana, voltando ao do céu da boca, ele está muito próximo da área do nariz, que é logo acima, onde tem um chakra, que é o primeiro que entra em contato quando você respira. Porque a energia pode ir para o frontal quando você respira e descer pelos nádegas. A energia, o ar, entra, vai para a área cardiorrespiratória. Porém, gente, qual que é o primeiro ponto do seu corpo que entra em contato com o ar captando prana? O nariz. Não tem como não ter um chakra no nariz, pessoal. Como que ninguém parou para pensar nisso? Porque como você respira e a energia vai para o cardiorrespiratório, você vai falar, respiração tem tudo a ver com o cardiorrespiratório, correto. Como você inspira e o prana vem no frontal e desce pelos nádegas, você fala, respiração, tudo a ver com os nádegas, ida e pingala e com o frontal. Mas ninguém parou para considerar que o nariz também é um centro energético, que é o primeiro contato com o ar e o prana. Nariz, em sânscrito, se chama Nasikagran. Nasikagran, tá? É a expressão antiga para nariz. Tem um chakra ali atrás, tá? Que tem estreita relação com o lalana, que está no céu da boca, e estreita relação com o frontal, que está acima, porque é um ponto intermediário. Então, esses dois pontos, o nariz e o céu da boca, têm centros energéticos secundários. É claro que submetidos à ação dos principais. Como eu falei, o céu da boca, ação do laríngeo, e o nariz, ação do frontal. Então, nesse sentido, esse chakra do céu da boca, pessoal, ele é extremamente ativo em práticas de yoga. E muita gente sente repercussões nesse chakra, lalana, no céu da boca, e não consegue entender porque não tem literatura específica. Então, aconselho olhar lá o livro Teoria dos Chakras, do Hiroshi Motoyama, tem um pedacinho sobre isso. Agora, vamos lá. As mesmas sensações que vocês podem sentir nos outros chakras, você pode sentir também no céu da boca. Formigamento, calor, pulsação, sensação de dilatação da aura do céu da boca. E aí é que está um fenômeno muito curioso. Eu acredito que eu comentei em programas anteriores de que às vezes a aura dos lábios ela dilata, parecendo que você está ficando trombudo. Igualzinho a gente, Pedro, quando era criança, batia a boca em algum lugar ou tomava um soco de um coleguinha, o lábio ficava inchado. Então, incha energeticamente. O nome ballonnement, né? Ou ballonnement em francês, a dilatação energética daquela parte. E é claro que isso tem a ver com a aura dos próprios lábios e o chakra laríngeo, que é o chefão da região. Só que quando o chakra lalana ativa, a parte superior dos lábios dilata junto com a área do nariz, parecendo que o nariz está crescendo, dilatando, e a parte superior dos lábios junto. Quantos de vocês já sentiram isto? Por exemplo, vocês que são curadores, sensitivos e médiums de áreas variadas, já sentiram essa dilatação. Só que cadê a explicação ampliada nos livros? Essa parte foi ficando toda meio que como série B dos chakras, porque todo mundo fala, naturalmente, dos sete chakras principais. O Hiroshi Motoyama cita também que este chakra lalana do céu da boca, ele tem estreita relação com aquele chakra que eu já comentei aqui muitas vezes, que é o chakra bindu. Você tem um chakra coronário no meio do alto da cabeça e na parte occipital posterior, ali onde, Pedro, a coroinha do padre, a nossa carequinha, a do Pedro está aumentando e a minha está aumentando com a idade. A coroinha do padre aqui vai ficando meio careca. Você também está, não sou só eu não, Pedro. Você também está, que outro dia eu vi que estava desenvolvido esse ponto em você. E aí, o Pedro falou que ele puxa com o pente o cabelo assim para disfarçar, para jogar por cima. Eu estou fazendo isso também, Pedro. E aí, pessoal, nesse ponto tem um chakra que é secundário do chakra coronário. E esse chakra ganhou o nome curioso de chakra do ponto, quer dizer, um ponto de referência. Acontece que ponto em sânscrito se chama bindu. E por que eu estou usando a referência do sânscrito? Vou repetir, a primeira classificação de chakras feitas no planeta foi na cultura do povo da Índia, principalmente através do yoga, mas também estudantes de Vedanta, de Kriya Yoga, também trabalham com toda a parte dos chakras. Inclusive, outro dia, alguém comentou numa live minha o seguinte: por que você está falando tanto de parte oriental? Ué, vou falar de chakras, falar do quê? Do ocidente, que não fala disso? Fala só dos principais? Não, eu vou usar a referência original. E é claro que os antigos egípcios, os taoístas chineses, conheciam esses pontos, mas a nomenclatura era outra, o contexto era esotérico, interno, num templo aqui e lá. Na estrutura yogi, esse contexto era mais naturalista, com práticas que envolviam respiração, posturas do corpo, concentração, os 8 passos do yoga, que estudantes de yoga conhecem do Patanjali, os 8 aforismas do yoga, né, onde o ápice disse ao samadhi, depois da concentração, da meditação, e os parâmetros clássicos dos 8 passos ou 8 angas do yoga. Por isso que eu estou usando a referência, é a mais completa até hoje. Pela qualidade da informação que eu estou passando, você calcula a quantidade de coisa que não é mencionada nem nos livros modernos e já era mencionada na estrutura yogi antiga. Como eu vivi isso em outra vida, eu sei, eu me lembro. Por isso que eu estou clareando aqui para contribuir com o estudo de vocês, passando um conhecimento que normalmente não aparece. Não é que não tem outros que saibam, tem muita gente que sabe, mas não escreveu muito ainda sobre isso, não falou muito. Por isso esse tema ficou meio que série B. E o Hiroshi Motoyama faz corretamente a correlação do chakra Bindu conectado à sua contraparte no céu da boca, o Lalana. Então o chakra Bindu às vezes ativa e a energia desce e ela vem na área do palato, no Lalana chakra, liberando uma substância, uma energia que era chamada também nos yogis de néctar. E néctar em sânscrito se chama Amrita, né? E isso às vezes ativa o chakra do céu da boca a partir da ativação do Bindu, dando uma sensação de gotejar no céu da boca, que é o que a minha aluna outro dia falou, de sentir como tivesse gotinhas de luz. A repercussão dá no céu da boca, mas começa lá atrás no chakra Bindu. Lembrando que médiuns que trabalham com mentores espirituais, em qualquer tradição que seja, eu não estou prendendo a mediunidade em doutrina nenhuma, mediunidade é capacidade. Cada doutrina trabalha com seus parâmetros. O guia espiritual chega e aplica um passe, uma energia, muitas vezes no Bindu, e aí estimula o céu da boca, o Lalana, que é um secundário do laríngeo. Como a repercussão da psicofonia, a comunicação pela fala do espírito, é pelo chakra laríngeo, muitas vezes ele ativa o Bindu com o passe, a energia desce até o palato, o céu da boca, e daí vai ao chakra laríngeo, dando a comunicação mediúnica. E é claro que essa é apenas uma das vias. Outro mentor aplica energia no coronário, a energia desce, ativa a pineal e descarrega isto na psicofonia, ou na psicografia, ou na psicopictografia. Então há vários pontos por onde mentores trabalham pontos mediúnicos. Um deles é o Bindu aqui em cima, daí a sensação de calor, abertura, pulsação, e que dá repercussão no chakra do céu da boca, que é o Lalana chakra, e às vezes essa repercussão pode ser no própria aura do nariz, mas aí é um pouco mais difícil de sentir a sensação. O mais comum é no céu da boca, tá? Pedro, já estamos na hora do intervalo? Cara, eu não falei quase nada. Você tem certeza? Cara, você virou discípulo do Tomás? Não acredito que já passou. Ah, precisa de fazer a propaganda por causa da rádio. A rádio tem que ter propaganda porque sobrevive também assim, né? Bom, vamos dar uma parada. Ah, na volta, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá? E ainda tem mais outras coisas aqui. É legal, vou diluindo em cada programa à medida que eu sinto, vou explicando, detalhando, porque isso é uma forma de contribuição. E o Hiroshi Motoyama, do Teoria dos Chakras, repetindo, ele aprendeu muita coisa com o Swami Satyananda na Índia, que por sua vez foi discípulo do grande Swami Shivananda. Então é claro que o Hiroshi Motoyama tirou essas nomenclaturas e o que eu estou comentando aqui lá da parte Yogi. E aí dei uma olhadinha nesse livro, Teoria dos Chakras, Hiroshi Motoyama, editora Pensamento. Eu vou deixar as duas linhas abertas, 11 31 710221, 11 31 710221, 11 32 62 44 90, 11 32 62 44 90. Já pode ligar durante o intervalo, assim que voltar da vinheta, o Pedro já me passa e tenham paciência, às vezes liga muita gente, sobrecarrega a central, dá ocupada, às vezes cai a linha. E por favor, perguntas dentro da temática que eu estou falando, principalmente essa parte dos chakras. pergunta para eu poder aprofundar, explicar melhor para vocês, tá bom? Vamos lá, Pedro. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, ali na parte técnica, o nosso amigo Pedro, o homem das camisas havaianas. Vamos aí dar continuidade ao programa. Deixamos as duas linhas abertas para vocês fazerem perguntas aqui, tá? Eu vou respondendo de bate-pronto. Lembrando ao pessoal que está assistindo no YouTube que eu não tenho acesso aqui ao chat, eu não estou vendo o que, que vocês estão escrevendo aí, perguntando, só as perguntas pelas linhas da rádio, tá? Outra coisa, eu não fico aqui com o celular olhando o chat, porque isso me distrai, eu fico bem concentrado no programa. Eu, como primeiro bloco, cheguei aqui, fui falando, eu não fico olhando papel, nada, eu tenho isso na minha memória já. Então, eu não tenho como distrair e olhar ali, porque isso tira aqui o foco e eu fico bem concentrado, eu sei da responsabilidade de estar passando informação e aí eu venho para cá bem imbuído daquilo que é preciso fazer, que é esclarecimento e assistência espiritual e humana de forma natural através da informação, tá bom? A gente já tem gente na linha, né, Pedro? Só um instantinho. Pessoal, outra coisa. Eu tinha comentado na semana retrasada que eu iria colocar lá no meu Instagram a divulgação das palestras e cursos no sul do país que eu vou fazer a partir de março. Eu vou recomeçar a atividade aqui em São Paulo, voltando das férias, palestras abertas, no dia 30 de janeiro, última sexta-feira do mês, lá no IPPB, uma palestra sobre aura e repercussões energéticas. É a primeira do ano, lá no site do IPPB, que é ippb.org.br. Tá lá a divulgação. E também no meu Instagram, que é Wagner Deloy Borges, @WagnerDeloyBorges. A divulgação fica lá. E esta semana vai entrar a divulgação do sul do país, que já era para ter entrado semana passada, mas eu estou de férias, acabei embaçando, vagabundeando um pouquinho, ô Pedro, e não fiz, não mandei a divulgação lá para os meus amigos que cuidam do site para mim e do Instagram postar, mas vai entrar a divulgação. Eu vou estar na segunda semana de março em Curitiba e de lá vou estender para fazer uma palestra em Florianópolis. E na última semana de março, eu estarei no Rio Grande do Sul fazendo duas palestras em Porto Alegre, uma em Montenegro e uma palestra e um curso em Caxias do Sul. Tudo isso vai entrar essa semana e ao longo da semana, principalmente no Instagram, tá bom? Pedro, libera pra gente aí a primeira pergunta. Vamos lá? Olá, quem fala?
Alô?
Oi, quem tá falando?
Oi, Wagner. Aqui quem tá falando é Marcos, de São Paulo.
Ô, Marcos, vamos lá. Você tá de qual bairro?
Eu tô aqui de Ipiranga.
No Ipiranga, vamos lá.
É o seguinte, eu ouvi você falando aí de dois chakras secundários aí, na lateral do nariz aqui, né?
Sim.
Perto da asa nasal.
Isso.
E como acupunturista, você falou de chakras secundários, existem dois pontinhos aqui, né? Que chamado Bitong, né? Que é passagem do nariz ou do aroma, né? Em chinês. E aí eu queria saber o seguinte, como outros pontos do chakra da coroa, né? Como o Baihui, que é o ponto dos 100
Baihui,
pontos.
Baihui, isso.
Eu gostaria de saber, Wagner, se esses pontos chineses, que são muitos, né, aqui na nossa acupuntura, se eles são considerados como pequenos chakras e qual
sim,
a relação
isso.
deles para o tratamento, porque existem muitas correlações assim,
sim,
de pontos. Né?
Exatamente. Os pontos da acupuntura que os chineses detectaram há muito tempo, todos eles são microchakras, porque a palavra chakra, vórtice ou roda de luz no original, esse foi o nome que surgiu na Índia. Se você, por exemplo, for estudar a parte hermética do Egito ou da Grécia, vão aparecer pontos, mas com uma nomenclatura baseada naquela cultura, né? No idioma dali. Acontece que, como a literatura yogi foi a primeira a classificar, esses pontos ficaram com uma nomenclatura yogi. Porém, os chineses tinham toda uma tradição e quando a acupuntura surgiu mapeando vários pontos, percebeu-se claramente que esses pontos estavam interligados. Então, você trabalha um ponto, ele vai repercutir em outras áreas do corpo humano, através dos canais de energia. Então, cada pontinho são microchakras. Praticamente, a nossa aura, ela é toda furadinha, igual a nossa pele. É toda aerada, toda furadinha, são os poros. Para poder desintoxicar toxinas pelo suor de dentro para fora, precisamos estar com os poros abertos, né? Por isso a importância do banho diário, para manter os poros abertos, tomar sol quando puder. Então, para cada poro, já que a nossa pele tem zilhões de poros, para cada poro tem na contraparte um pontinho de energia. Então, nós somos todo furadinho, viu? Na verdade, com muitos pontos. E os chineses descobriram como correlacionar com as agulhas as repercussões. Coloca num ponto, vai dar repercussão. E esses dois pontos aí ao longo do nariz, muita gente, inclusive, faz massagem com os dedos para poder combater a congestão nasal, né? Abrir. E eu sei também, e isso o Hiroshi Motoyama, seria legal você dar uma olhada no livro dele, porque você é acupunturista, ele também era. E a primeira parte do livro dele é sobre acupuntura. E uma coisa que ele comenta, que quando uma pessoa estava com sinusite ou uma rinite alérgica ou muita congestão nasal, que ele espetava o ponto do períneo entre a área genital e anal para que a energia fosse até a base e subisse em linha reta até o nariz para desobstruir. Quer dizer, ele trabalhava a congestão nasal espetando o ponto perineal, porque a energia circulava através de determinados canais. Então dá uma olhadinha, você que é acupunturista, vai te ser muito útil se acrescentar no teu trabalho.
Pô, Wagner, muito bacana, muito bacana. Eu vou dar uma olhada assim nesse livro e agradecer. Tô ligadinho aqui, sempre tô aprendendo contigo aí, quando eu posso pegar, e agradecer todas as explicações aí. Mas eu vou atrás desse livro sim, muito
vai.
Bacana.
E obrigado. Outra coisa, eu fiz há muitos anos alguns programas aqui que eu falei da acupuntura pelo lado espiritual, porque desde jovem eu percebia também espíritos chineses, extrafísicos, mentores. Muitas vezes eu acordava paralisado, né, a paralisia do sono, a catalepsia projetiva, totalmente paralisado, e começava a sentir pinicação, como se estivessem me aplicando agulhas. Logo depois a minha aura dilatava e eu me via fora do corpo, de frente com chineses que faziam acupuntura extrafísica, no campo energético, não nos pontos do corpo, mas no campo do corpo astral, ali para causar a saída do corpo. E eu vi tratamentos de acupuntura fora do corpo com mentores chineses aplicando em espíritos carentes e pessoas doentes. E é claro que as agulhas que eles usavam não eram agulhas de metal, eram agulhas criadas energeticamente, emulando como se fossem agulhas energéticas e colocadas em pontos. Daí eu comecei a desconfiar de uma coisa. Ah, porque outro dia alguém me perguntou, os espíritos lá copiaram a acupuntura daqui? Eu acho o contrário. Eu acho que os chineses antigos captaram uma estrutura que já havia do lado de lá e condensaram na acupuntura como é do lado de cá. Eu adoro acupuntura, sempre que eu posso, profilaticamente, eu peço a algum profissional para trabalhar comigo, botar as agulhas só para harmonizar, mesmo não tendo nada, porque eu gosto bastante. Legal?
Muito legal, bacana, Wagner. Rapidamente, só para terminar, você citou aí sobre essa parte de saída do corpo. A gente tem alguns pontos, que em chinês tem outras nomenclaturas, né? Que a gente usa muito para ressuscitação. Então, em Tu, que esses pontos são, eles ajudam o acoplamento ou até trazer, acoplar mais, né? Você aderir mais o corpo espiritual, né? O mais sutil assim, ao corpo físico. Porque existem alguns pontos que quando a pessoa está meio para lá, meio para cá, ou numa situação de emergência, a gente pode ficar com agulha, que ele consegue trazer mais, assim, acoplar, digamos, né, não sei o termo correto, mas acoplar mais esse corpo sutil ao corpo físico.
Então, isso aí acaba ajudando a revitalizar o corpo, porque se a pessoa tá mal, tá mais pro lado de lá do que pro lado de cá, quando você aplica essas agulhas, você força o corpo espiritual a encaixar melhor no corpo humano, e isso melhora a vitalidade do corpo físico, tá correto.
Perfeito, legal? Wagner, obrigado, então, tá. Vou deixar pro pessoal aí também fazer pergunta. Obrigadão.
Obrigado por você ter ligado. Pedro, mais alguém? Olá, quem está falando?
É, professor, é a Márcia, de Belo Horizonte. Tudo bem?
Vamos lá, Márcia.
É, a pergunta é o seguinte, eu tenho duas perguntas. A primeira é, esse chakra no céu da boca, eu nunca tinha ouvido falar. E eu já fiz algumas meditações em que a gente coloca a língua no céu da boca.
Sim,
tem alguma coisa a ver?
Tem a ver. Isso aí, inclusive, é usado no yoga. Muitos praticantes de yoga encostam a ponta da língua no céu da boca. E também você vai encontrar isso em praticantes de algumas artes marciais que durante as práticas também fazem a mesma coisa. O princípio básico tem um chakra também secundário na ponta da língua, que ganhou o nome antigo de Naga em sânscrito. Quando você coloca a ponta da língua no céu da boca, é como se você conectasse o chakra da ponta da língua com o chakra do alto do céu da boca e a energia sobe sobe para pineal, a hipófise, o bindu, o coronário. Por isso, muitos praticantes fazem isso.
Ah, perfeito. Obrigada. Agora, outra pergunta é o seguinte. Eu estou lendo seu livro, né, adorando, Viagem Astral, desculpa se eu errei o nome, mas o que aconteceu comigo, assim, desde criança, eu sempre tive essas paralisias do sono, não sabia o que era, e depois duas vezes eu saí do corpo, me vi, mas eu não tinha conhecimento nenhum. Só que isso agora parou, eu nunca mais, como se nunca mais me aconteceu, sabe?
Isso pode ter a ver com momentos da sua vida, porque é muito comum você ter essa sensibilidade mais solta nas crianças e nos adolescentes. Porque quando a gente vai ficando adulto, a nossa mente vai ficando cada vez mais focada nas coisas aqui da matéria. Trabalho, casamento, filhos, contas a pagar, né? Daí eu sempre falo aqui do boleto, o boleto. Lembra a gente que a gente está encarnado, né? Infelizmente, esse tal de boleto existe, vem na nossa frente e fala, paga, né? E eu vou vencer. Então ele lembra você que você está encarnado. Eu sempre brinco que quando tem um estudante espiritual muito abstraído, eu penduro um boleto na frente dele e falo, volta para cá que está encarnado, cara. Você precisa viver. Então, toda preocupação com contas a pagar, trabalho, vida, foca a nossa mente, a nossa energia fica voltada para a coisa material. Não é que está errado, mas às vezes fica só nisso. Você recupera esse potencial estudando a literatura de saída do corpo, porque a tua mente vai entendendo, à medida que você vai estudando, que aquilo não era sobrenatural, é natural e que faz parte de você. Então a mente desbloqueia novamente, ela começa a operar naquela faixa de novo. Você está fazendo certo estudar. E depois que você terminar de ler o livro, que é o Viagem Espiritual, leia outros livros de outros autores sobre o tema da saída do corpo. Você tem uma visão de conjunto, porque essa visão de conjunto, ela ajuda você a entender mais ou menos de forma média como são as saídas do corpo, para você colocar o teu jeito, que não é o jeito de nenhum autor, sua maneira de pensar e sentir dentro disso. Tá bom?
Ah, perfeito, obrigada. Eu estou seguindo, assisto muito as suas palestras, tem sido muito enriquecedor para mim. E obrigada pelas dicas dos livros, que são fantásticas. Eu já li muita coisa sobre chakra por indicação de você. Obrigada, viu?
Legal, obrigado.
Tudo de bom, um abraço.
Um abraço. Pedrão, vamos lá, mais alguém? Quem está falando? Olá.
Olá, Wagner, bom dia. Meu nome é Rosemary, sou de Cascavel, tudo bem?
Ô, Cascavel aí no Paraná, vamos lá.
Isso, Wagner, eu tenho uma dúvida. Você estava falando desse chakra do céu da boca, só que eu sinto ele pulsar mais, mais para frente, mais próximo dos dentes. Tem algum outro chakra?
Tem,
meu chakra é torto?
Não, é isso não. Existem chakras menores também nas gengivas. E para frente do céu da boca e para trás, tem dois chakras menores que são, vamos dizer, secundários do secundário. Você tem um aí no céu da boca e tem um mais para frente, um mais para trás e um à esquerda e um à direita no próprio céu da boca. Então você pode estar sentindo um desses pontos que, na verdade, ainda é o lalana através dos pontos secundários. Pode ficar tranquila.
Ah, sim, eu sinto bastante pressão nesse chakra.
Então, ótimo.
Tem alguma dica? O que poderia
não
ser?
Tem a dica. O ideal, dá uma olhadinha no livro do Hiroshi Motoyama que eu citei, porque ali você vai entender melhor o funcionamento desse chakra, tá? Porque aí você vai entender melhor o que, é que você está sentindo. Agora, essas sensações, elas podem ser de dois níveis. Anímicas, ou seja, pela tua própria energia, ou mediúnica, no caso de haver um mentor espiritual, um guia espiritual, trabalhando espiritualmente com você, e pela ação dele ocorre essa repercussão. Mas é algo natural e não precisa trabalhar o chakra do céu da boca. Você, se quiser mexer com isso, trabalha o chakra laríngeo, porque o céu da boca é secundário dele, ou trabalha o chakra bindu, esse aqui, no ponto aqui da coroinha do padre, para poder estimular e ativar, dar repercussão no céu da boca. Pode ficar tranquila.
Tá bom, então. Obrigada.
Obrigado por você ter ligado, viu? E lá em Cascavel faz um calor danado, hein? Eu já estive lá, faz bastante calor, mas é bonito lá. Vamos lá. O Pedro está pedindo um instantinho que ele está ali atendendo ali as linhas e tá muita gente ligando, Pedro. Ele disse que está com a orelha quente, se tem chakra na orelha, que esquenta. A orelha, ô Pedro, o pavilhão auricular, tem muitos pontos de acupuntura, cara, que estão explorados aí na acupuntura, que espetando ali você tem repercussão em várias áreas. Muita gente usa, inclusive, sementezinha para deixar os pontos estimulados. Eu acho que o seu tá com o telefone mesmo, né? Mesmo sem agulha. Bom, pessoal, ele está filtrando ali. Vamos lá. Quem está falando?
Rita.
Rita, você está onde?
Eu estou no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca.
Opa, vamos lá.
Olha, eventualmente eu faço o trabalho de desenvolvimento mediúnico, né? E o meu chakra frontal, ele, do nada, eu estou trabalhando, estou sentindo ele fluir as cores, ele vibrar e ele fica pulsando na, na minha testa, né? E é engraçado que é um pouco mais para o lado direito, não no centro. E esse chakra estar pulsando assim, sem eu estar no, no meu centro espírita, sem eu estar conectando com o meu mentor, por que que ele fica essa...
Normal, Rita, é o seguinte, existem dois tipos de fenômenos, o mediúnico e o anímico. Como você trabalha mediunicamente, você está numa reunião, chega um mentor espiritual, mexe na tua energia, causa, por exemplo, essa energia no teu frontal. Só que, independente do momento mediúnico, você no teu dia a dia, o chakra existe e funciona sozinho, animicamente, não é que tem um guia ativando. Ele funciona, assim como bate o coração, o estômago funciona e todo o corpo funciona no automático, os chakras funcionam no automático. Acontece que na maioria dos casos, e eu trabalho com um público grande há muito tempo, a maioria das pessoas sente. Qual é o chakra que as pessoas mais sentem, se eu perguntar a maioria? Exatamente o da testa. Ele pulsa muito, dá sensação de calor, rachadura na testa, sensação que a testa está ficando grande, sensação que a testa está ficando eletrificada. Tem chakras laterais nas têmporas, à direita e à esquerda. Então, essas sensações são normais. Para mim, eu estou às vezes andando, o chakra começa a pulsar. É normal, isso é ótimo, está desenvolvido. É que antigamente, principalmente na área espírita e na área da Umbanda, se achava que esses chakras só eram trabalhados se tivesse um guia. Não, os chakras, por exemplo, trabalhados no yoga antigo, não eram pela mediunidade, era pelo lado anímico. Então, numa reunião mediúnica é algo mediúnico naquele instante. Mas no teu dia a dia, animicamente, esse ponto pode ativar como qualquer outro ponto natural. E como você é médium, por exemplo, imagina que você teve uma reunião ontem. O teu guia espiritual deu passe ali, dilatou a tua cabeça na hora da sessão mediúnica para diversas finalidades com você. No dia seguinte, a aura da tua testa vai estar meio solta, você vai sentir, andando aí na praia da Barra, vai sentir e pulsar. Efeito ainda de ontem, tá normal.
Certo. Agora, quando... Desculpa interromper.
Pode falar.
Quando eu estou lá na minha sessão mediúnica, esse chakra, ele não fica ativando só pulsando, ele aparece como se fossem umas linhas azuis, vibrando, como se fossem pequenas minhoquinhas, sabe?
Tá.
Isso é o chakra?
É clarividência, é o princípio da clarividência, porque quando esse chakra dilata um pouquinho, mentalmente a gente começa a ver imagens. Antes que essas imagens apareçam, se configurem, pode dar alguns efeitos energéticos. Eu vou dar um exemplo que não é exatamente igual, só para fazer uma analogia. Igual um aparelho com estática. Você está tentando acessar ali o dial para pegar aqui, por exemplo, a Mundial, 97.5 FM. E aí, à medida que você vai girando, procurando, fica dando aquela estática até você achar a frequência certa. Sim. O chakra frontal, antes de calibrar, eu vou usar o exemplo, não é igual, mas como analogia, ele dá uma certa estática, se é que eu posso usar a expressão, parecendo esses efeitos energéticos. Ok?
Entendi. Mais uma pergunta. Às vezes, é uma coisa assim que eu não entendo o porquê. Quando eu estou numa atividade intensa, física, tá correndo muito, pedalando, aparece essa energia. O que é essa energia? É excesso da minha energia?
Excesso de energia, com certeza. Tá? Pela tua descrição, eu sei porque eu também sou assim. Se eu fico um tempo sem trabalhar energia, eu começo a ficar no excesso, tá? E como você queima o excesso? Atividade física ajuda, natação, pedalar, andar. Agora, por que está acontecendo na hora que você está pedalando ou andando? Porque o teu corpo está jogando para fora o excesso. Através da queima de caloria, essa energia excedente vai saindo. Então, você deve ter uma condição igual a minha de acumular energia. Por isso, a gente precisa estar em atividade. E ainda bem que você está trabalhando lá mediunicamente, que é uma forma da tua energia fluir. Porque quantos sensitivos, iguais a você ou a mim, ficam na inércia, a energia fica acumulada, causa irritabilidade sem motivo, causa sensações variadas no corpo, como tontura sem motivo. A pessoa fica toda pilhada, né? Estressada, sem ter o estresse. Acúmulo de energia. Ela vai, gasta energia, ela volta ao normal. Então, você está fazendo
então,
certo,
sempre,
que é pedalar.
Sempre a irritação que eu sinto, Wagner, é repentina, é uma energia que vem externa, de obsessor.
Não, aí é outra coisa. Não, aí... Essa irritabilidade, ela está vindo pela presença de espíritos. A irritabilidade que eu estou falando é física. Você está acumulada, então dá uma irritabilidade física. Você fica meio pilhada. É diferente de você captar a irritação espiritual de uma entidade e ficar irritada emocionalmente. Essa irritação que eu estou falando, ela é física e bioenergética. Tá bom?
Entendi. Está ótimo. Muito obrigada.
Obrigado, Rita. Você está ligado.
Bom domingo para você. Um abraço. Tchau, tchau.
Pedro, dá tempo de responder mais? Dá, né? Mais uma. Então vamos lá. Olá, quem está falando? Olá. Acho que caiu a linha. Caiu. Por favor, liga novamente. Caiu. Espera aí que o Pedro tá pegando ali. E, gente, essa questão dos chakras secundários, ainda tem vários outros pontos aqui que eu posso aprofundar. E eu estou fazendo de propósito. Faço um programa, pulo dois, três, pego o tema de novo, porque muitas vezes eu chego aqui muito antes de começar o programa, às vezes com tópicos anotados para explicar algo e na hora, por intuição, mudo tudo em função do que eu estou sentindo. Por isso que às vezes eu escalono os temas, eu vou fluindo na medida do que eu vou sentindo. Por isso que eu não tenho falado mais sobre tipo de programa, tema, porque depois as pessoas ficam me cobrando, porque eu às vezes mudei o tema de última hora, mas sempre no programa seguinte ou no outro virá a continuação. Por isso que eu não estou mais falando tema de programa assim, porque só de última hora aqui não vou falar mais disso com antecedência, e depois vocês não têm ideia a cobrança que as pessoas fazem. Vamos lá, quem está falando?
Oi, bom dia.
Quem fala?
É Marina.
Marina, você está onde?
Eu estou em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.
Opa, vamos lá, alguma pergunta?
Ô Wagner, eu tenho acompanhado o programa na rádio e você em alguns programas, e eu já fiz algumas perguntas em relação à mediunidade viajoura que você comentou em um programa da rádio.
Clarividência viajoura.
Isso, exato. E assim, o meu exemplo é o seguinte, quando eu estou participando, principalmente quando eu estou participando de uma atividade de constelação familiar, aparecem essas imagens das pessoas como se eu já soubesse a história delas, é muito estranho.
Aí é diferente, não é clarividência viajoura não. Não. Clarividência viajoura é quando a pessoa está concentrada e a sensação dela ver a distância, como se parte dela estivesse lá e parte aqui. O que você está tendo é outro fenômeno, chamado de psicometria. Psicometria, por exemplo, é quando você capta informação registrada na aura de um objeto, um ambiente ou de uma pessoa, você capta imagens do passado dela, parecendo que você conhece instantaneamente. Então, a psicometria é um fenômeno, pode ser anímico ou mediúnico, que ocorre quando há trabalhos assim, de conjunto. Por exemplo, o Pedro está ali, eu estou aqui e eu me concentro e, de repente, eu capto imagens do passado do Pedro. Isto é psicometria, diferente da clarividência viajoura, em que a pessoa, no presente, vê algo à distância. Ok?
E tem algum livro, alguma coisa que eu possa...
Tem um livro do Ernesto Bozano chamado Os Enigmas da Psicometria. E tem um livro, que eu agora não me lembro o título, que é da Editora do Conhecimento. Você pode entrar no site deles, Editora do Conhecimento. Se eu não me engano, se chama Manual da Psicometria. Tá? Procura lá, esse livro é bem grosso, é o melhor livro sobre o tema. Não tem muita literatura sobre isso, mas esse é um tema muito legal. A expressão psicometria, ela vem do grego, da expressão psique, que é alma, e da palavra metron, que é medida. Então se fala psicometria, medida da alma, das coisas e dos seres, quando a pessoa capta as imagens passadas de um ambiente, pessoa, que é isso que na antiguidade os hindus chamaram de registros akáshicos, que vem da palavra akasha, que é uma palavra do sânscrito, e daí aqui no ocidente passou-se a falar primeiro na teosofia, depois no ocultismo, de registros akáshicos. Hoje a internet está lotada de gente falando nisso, que nem sabe a origem da palavra, que é o akasha, do sânscrito, significando o éter universal, onde todas as coisas ficam registradas, e o nosso registro está na nossa aura. De repente alguém capta coisas do passado, dessa vida ou de outra, através da aura da pessoa. Chama psicometria. Legal?
Muito legal. E isso acontece, as pessoas não entendem, acham que é até invenção da minha cabeça, é lúdico. Não. Eu falo, não é, é real, não. É tão real que eu sinto, se eu estiver caminhando numa estrada de pedra, eu sinto as pedras.
Isso, você capta a aura de pedra, casa, objeto, se tem um passado ali, há um registro. E você tem essa capacidade aberta. Você precisa ler esses livros para poder clarear um pouquinho, para você entender melhor, tá bom?
Eu queria só fazer mais uma pergunta. Estava falando a respeito dos chakras. Eu estava até conversando com meu filho ontem. Eu tenho uma percepção de cheiro e paladar muito forte. E quando eu era criança, eu sentia cheiro, assim, por exemplo, de uma pessoa que fumava. Eu falei, nossa, eu sentia o cheiro de cigarro e tentava na pessoa, para 3 dias a pessoa vinha.
Sim, é também a mesma sensibilidade. Isso está tudo no teu chakra frontal. Você tem uma capacidade de percepção das coisas bem legal. Por isso você precisa aprofundar para entender, tá bom?
Tá bom, tá ótimo, Wagner. Muito obrigada, agradeço mesmo, viu?
Tá legal, obrigado por você ter ligado.
Até.
Pedro, estamos em cima da hora, né? Então, gente, estamos em cima já. Eu vou voltar, eventualmente, num dos programas à frente, quando eu sentir que é o momento. Vou pegar outra parte dos outros chakras secundários. Vocês estão vendo pelas perguntas das pessoas como é legal poder clarear isso, porque não tem tanta informação. E eu sempre vou dando dicas de livros e outros autores, não deixem de estudar, gente. Só não fica preso ao conhecimento. Conhecimento é para libertar, não é para trancar você para achar que sabe muito, não. O conhecimento é legal para tirar ignorância, tirar dúvida e a gente caminhar com segurança. Por isso, sempre vou estar indicando literatura para vocês aprofundar, inclusive, nem ficar preso à opinião do que eu estou falando. Precisa abrir a mente para estudar bastante. E obrigado vocês que fizeram perguntas hoje e perguntaram sobre o tema, me permitindo aprofundar mais, tá bom? Um abraço a todos. Até mais.